Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Hoje o dia começa com mercados globais à espera do fim da reunião do FOMC nos Estados Unidos, que acontece essa tarde, onde, na nossa leitura e do mercado, o Fed vai sinalizar o início das reduções de compras de ativos no fim desse ano, sem mudar o que eles colocam de perspectiva de alta de juros em 2022 e 2023, que seriam, respectivamente, nenhuma alta e depois dois movimentos, mas adicionando a informação que ainda não aparecia de que em 2024 esperam mais três aumentos de juros. Como tem consenso bem difundido de que a sinalização do tapering vai aparecer, reação de mercado deve ficar muito mais dependente dessa sinalização que aparece no que a gente chama de DOTS, que são essas expectativas dos membros do comitê, do que da mensagem do tapering em si. Nesse sentido, tem uma boa parte dos participantes de mercado que diverge da nossa leitura e acha que além das altas em 2024, eles já podem também sinalizar um pouco mais de aumento em 2023, com duas altas e meia ou três, em vez das duas sinalizadas atualmente. Bom ficar de olho nesse ponto. Na China, ontem à noite o Banco Central manteve a taxa de referência de empréstimos estável, como era esperado, mas voltou a fazer injeções grandes de liquidez na economia para acalmar mercados que parecem estar dissipando os temores de um evento sistêmico vindo da derrocada da Evergrande. Também ajudou que a companhia anunciou que vai pagar o cupom de dívida que vence amanhã. E agora, mais recentemente, estão surgindo notícias de que o governo chinês pode dividir a companhia em partes e estatizar, em vez de simplesmente deixar colapsar. Aqui no Brasil, o destaque do dia também é a decisão de política monetária que o Copom anuncia depois das 6h30 da tarde, com consenso forte no mercado por alta de 100 pontos base, dada a sinalização que foi feita antes do período de silêncio. No comunicado que sai junto da decisão, o comitê deve repetir o diagnóstico de que a inflação está pressionada, com o balanço de riscos pendendo para cima, e deve voltar a falar que o apropriado é levar juros para patamar acima do neutro, reforçando a mensagem recente de que a Selic vai subir o quanto for necessário para trazer a inflação de volta para a meta no horizonte relevante. Para a próxima reunião, eles devem deixar indicação de novo ajuste de mesma magnitude, ou seja, mais 100 pontos no fim do mês que vem. Sobre a PEC dos precatórios, os jornais reportam que o assunto avançou depois da tal reunião envolvendo Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e o ministro Paulo Guedes, com uma intenção conjunta de fazer alterações na PEC que já está na Câmara para ter um limite de 40 bi por ano para pagamento de precatórios. Isso seria basicamente o valor de 2016, quando o teto foi implementado, corrigido pela inflação. Esse ponto aqui vai bem na linha da solução que estava sendo gestada no meio jurídico. Ainda não está nada óbvio, no entanto, como os quase 50 bi que restariam seriam pagos ao longo dos anos seguintes, mas aqui vem a novidade da possibilidade de fazer encontro de contas, que seria, por exemplo, o governo cancelar a dívida ativa de quem detém precatório e aí abate dívida de um lado e abate precatório do outro. A Reuters reporta também que se cogita, por exemplo, trocar imóveis públicos e pagamento de outorga por precatórios, abatendo então esses valores que ficam ali para o futuro. Não fica claro, no entanto, se uma das opções para pagar os precatórios remanescentes vai ser o tal fundo extra-teto, abastecido com dividendos e receita de vendas estatais, que era o fundo onde tinha risco de incluir em pagamento do Bolsa Família, que chegou a trazer bastante preocupação para o mercado. A reação vai acabar dependendo muito desses detalhes que podem ir surgindo, e a ausência desse fundo pode definir se a leitura vai ser positiva ou não nos mercados. A ideia, como eu mencionei, parece ser fazer essas mudanças em cima do texto que já está no Congresso e que teve comissão especial instalada ontem, segundo o presidente da Câmara, com perspectiva de resultado rápido, tramitação na casa até começo de outubro. O presidente do Senado também espera um resultado rápido, com tramitação entre 2 e 3 semanas. Sobre articulações para as eleições, mudando de assunto, ontem a executiva nacional do DEM decidiu seguir em frente com a fusão do partido ao PSL. Ainda tem alguns passos pela frente para essa fusão de fato ocorrer, mas eles pretendem, segundo os próprios dirigentes, trazer uma alternativa para a polarização em 2022. É isso por hoje, bom dia!